Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância. Eu sou Débora Alcides Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH, com uma pitada de curiosidade sobre aquele país. Esse dia chegou. O dia de falar do Holocausto num podcast que trata de direito alemão. Infelizmente, é inevitável pensar na Segunda Guerra quando se pensa em Alemanha, quase um reflexo. E com os alemães, não é diferente. A guerra e tudo o que aconteceu ainda é muito presente na Alemanha. Há o famoso monumento às vítimas do Holocausto em Berlim. Há por todo o país as chamadas Stolpersteine, ou pedras de tropeço, que são ladrilhos metalizados que foram colocados nas calçadas em memória às vítimas do nazismo. As pedrinhas ficam exatamente na frente da casa em que as pessoas moravam antes de serem levadas para os campos de concentração, e nelas fica escrito o nome do judeu, sua data de nascimento e data e local de morte. Então, apenas andando pelas ruas, já somos confrontados com o Holocausto o tempo todo. Nas ruas também há marcações de onde ficavam os prédios que foram destruídos pelas bombas, e conversando com idosos, a gente escuta histórias impressionantes sobre como perderam seus melhores amigos no bombardeio e sobre tudo o que viram. Na televisão, também ainda são veiculados muitos documentários sobre a guerra, muito interessantes, por sinal. Mas para quem viveu aquela época, não deve ser tão fácil ver um documentário e achá-lo simplesmente interessante. E o nosso caso de hoje é sobre isso. Vamos falar sobre um polonês, sobrevivente da guerra, que se indignou com a expressão utilizada ao assistir um documentário na TV alemã. A ré neste caso é o canal aberto alemão ZDF, ou em alemão CDF, que anunciou em 2013 um documentário sobre a libertação dos judeus dos campos de concentração de Ohrdruf, Buchenwald e Dachau, no qual os campos de Majdanek e Auschwitz eram descritos como campos de extermínio poloneses. Expressão um pouco infeliz, já que pode dar a entender que os campos eram administrados pela Polônia e não apenas que eles ficavam no território daquele país. Em resposta a uma denúncia da Embaixada da República da Polônia em Berlim, a CDF alterou o texto para campos de extermínio alemães em território polonês, eliminando a ambiguidade. Mas a expressão não incomodou apenas a embaixada, mas também o autor da ação, um cidadão polonês e ex-prisioneiro de Auschwitz-Birkenau e Flossenbürg. Ele também se opôs à formulação original da CDF e fez valer a violação dos seus direitos de personalidade através de uma ação judicial na Polônia, solicitando a publicação de um pedido de desculpas. A CDF realmente pediu desculpas em 2013 em duas cartas e expressou seu arrependimento. Na primavera de 2016, também publicou uma mensagem expressando seu pesar pela formulação descuidada, falsa e errônea, e pedindo desculpas a todos aqueles que se sentiram feridos em seus sentimentos. No final de 2016, o autor obteve um acórdão do Tribunal de Apelação da Cracóvia, na Polônia. A decisão impõe que o canal de TV se comprometa a apresentar um pedido de desculpas na página inicial de seu site por um período de um mês, no qual lamenta que a publicação de 2013 contenha uma redação incorreta e que falsifica a história do povo polonês. De fato, a CDF publicou a mensagem, conforme a decisão polonesa, de dezembro de 2016 a janeiro de 2017. Mas o autor, o senhor polonês, considerou essa publicação inadequada e quer fazer valer integralmente o julgamento do Tribunal de Apelação da Cracóvia na Alemanha. Por isso, ele apresentou o pedido de reconhecimento e execução da decisão estrangeira ao judiciário alemão. O Landgericht de Mainz, em 27 de janeiro de 2017, e o Oberlandesgericht de Koblenz, em 11 de janeiro de 2018, em primeira e segunda instância, reconheceram a executoriedade da sentença estrangeira. Mas a CDF agora levou o caso para o nosso querido BGH, e lá tudo mudou de figura. E aqui um parêntese: se você é novo aqui no podcast e não sabe direito o que são o Landgericht e o Oberlandesgericht, corre lá para o primeiro episódio do podcast, que está explicadinho a organização judiciária alemã. E agora vamos ver então como é que o Tribunal Superior Alemão decidiu em última instância sobre essa questão tão sensível na Alemanha. O Bundesgerichtshof esclareceu em primeiro lugar que uma declaração de que os campos de concentração de Majdanek e Auschwitz eram geridos pela Polônia constituía uma declaração falsa, equivocada e, portanto, não protegida pelo direito. Mas a gente tem que lembrar que estamos na última instância. O BGH não pode revisar a matéria fático-probatória do caso. Ele não vai julgar se o fato de a CDF ter dito campos de concentração poloneses é lícito ou ilícito. Portanto, a decisão estrangeira não pode ser revista em termos de conteúdo. A tarefa do BGH é saber se o resultado da aplicação do direito polonês que se encontra na decisão está em contradição com os princípios fundamentais do direito alemão, que é o Estado que executaria a decisão. O BGH entendeu que sim, a decisão polonesa que determinou a publicação de uma declaração específica pela CDF infringe manifestamente o direito daquele canal à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição alemã. Esse artigo diz o seguinte: todos têm o direito de expressar e divulgar livremente sua opinião em discurso, escrita e imagens, e de se informar livremente de fontes acessíveis. A liberdade de imprensa e a liberdade de reportagem por rádio e cinema são garantidas. Não haverá censura. E para contextualizar, a declaração que a CDF deveria publicar como se sua fosse, diz que o canal lamenta uma redação incorreta que falsifica a história do povo polonês e que pede desculpas por violar os direitos pessoais do autor, em particular sua identidade e sua dignidade nacional. No entanto, de acordo com a Constituição alemã, o canal não poderia ser forçado a publicar a avaliação formulada pelo requerente como se fosse sua própria opinião. Para o BGH, a interferência no direito fundamental da CDF viola igualmente o princípio constitucional da proporcionalidade. Afinal, o canal tinha corrigido a expressão controvertida no mesmo dia em que recebeu a reclamação da Embaixada da Polônia. Então, a formulação errada campos de concentração poloneses ficou disponível no site por apenas 4 dias. Mesmo antes da decisão do Tribunal de Apelação da Cracóvia, a CDF pessoalmente pediu desculpas ao requerente em duas cartas pessoais e também publicou uma mensagem de correção explicativa com um pedido de desculpas a todos os envolvidos. Então, o BGH entendeu que a decisão polonesa violava a liberdade de expressão e liberdade de imprensa, e também o princípio da proporcionalidade. De acordo com o direito europeu, uma decisão judicial estrangeira não precisa ter sua executoriedade reconhecida se a sua execução for manifestamente contrária à ordem pública deste Estado-membro. Aí vemos o conceito da ordem pública, né? A ordre publique, tão conhecida dos amantes do direito público. E existem poucos conceitos legais tão difíceis de definir quanto ordem pública. Mas vamos tentar fazer um resuminho básico. Ela é o conjunto de regras obrigatórias que afetam a organização da nação, a economia, a moralidade, a saúde, a segurança, a paz pública e os direitos e liberdades fundamentais de cada indivíduo. No nosso caso em específico, o direito fundamental à liberdade de imprensa e expressão, garantidos na Constituição alemã, a chamada Lei Fundamental ou Grundgesetz de 1949. Por tudo isso, o BGH negou executoriedade ao acórdão polonês em decisão publicada na terça-feira, dia 21 de agosto de 2018, e o canal de CDF não teve que cumprir a condenação do Tribunal da Cracóvia. Essa foi a decisão de hoje no nosso podcast, remexendo num difícil e triste capítulo da história alemã e mundial e vendo o BGH, que na verdade não é a Corte Constitucional, aplicando aí as garantias e direitos fundamentais presentes na Constituição e na Carta de Direitos Humanos da União Europeia. Se você quiser comentar essa decisão ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no @salomãodébora, com H no final. Um grande abraço e bons estudos! Fiquem com o tio Moisés na guitarra e auf Wiederhören!